Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, que nos acompanharão amanhã. Peço à vereadora Isabel, secretária, que faça a verificação do quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura de 2021 a 2024, a atual. Passamos imediato para a apreciação das atas. Alguns dos senhores vereadores deseja se manifestar, está aberto espaço. Coloco em votação a ata número 6 de 2021. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para correspondência expedida. Algum dos senhores deseja alguma leitura?
Sim, senhor presidente.
Pois não. Está com a palavra o vereador Tiago.
Presidente, eu não sei se é agora a leitura da moção da Corsã é depois.
Não.
Então, se possível, ser lida depois. Obrigado.
Estamos agora no espaço da correspondência recebida. Se alguém desejar alguma leitura, está aberto o espaço. Não havendo interesse por parte de nenhum dos senhores, eu solicito à secretária que faça a apresentação das proposições que deram entrada nessa casa.
Moção 4 de 2021. De repúdio à privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã. Justificativa. É necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsã. Agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca cacifar-se com o mercado financeiro, entregando os bens de nosso Estado. No Rio Grande do Sul, não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsã é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsã tem experiência, capacidade e corpo técnico e funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico do Brasil. Só falta vontade política do governo do Estado. Causa estranheza também o momento em que o senhor governador do Estado toma a tal iniciativa. Justamente no pior momento da pandemia de Covid-19 no Rio Grande e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para higienização e combate à contaminação, em 317 municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsã serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que, por natureza, não são rentáveis e é uma empresa privada. Naturalmente, privilegiará áreas e setores que lhe geram lucros. Os edis desta Casa Legislativa entendem que a privatização da Corsã, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a este processo, deve ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos um erro irreparável à população do Estado do Rio Grande do Sul. Agudo, 26 de março de 2021, vereador professor Tiago Yanner. Projeto de Lei 18 de 2021. Cria a Lei dos Benefícios Eventuais da Política Municipal de Assistência Social. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais em nosso município, substituindo o antigo diploma legal. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias e que integram as garantias do Sistema Único de Assistência Social, sendo prestado aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade, entre outros. Os critérios e definições dessa legislação seguem as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social no município, nos municípios. Assim, assevera no documento de consulta pública. A regulamentação dos benefícios eventuais pelos estados, municípios e Distrito Federal inscreve este benefício como oferta obrigatória pelo poder público, com referência em critérios e prazos definidos pelos respectivos conselhos de assistência social. O benefício requer comprometimento orçamentário e qualificação técnica para sua prestação, devendo ocorrer preferencialmente no contexto do trabalho social com família no SUAS. Cumpre destacar que os princípios que regem os benefícios eventuais e que estão dispostos nesse projeto de lei atendem aquelas da LOAS, Lei 8.742/93. Primeiro, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 2. Universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Quarto, igualmente de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 19 de 2021. Institui Franz e Hertha como mascotes do município de Agudo, Rio Grande do Sul. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que institui Franz e Hertha como mascotes do município de Agudo, Rio Grande do Sul. Conforme a definição do dicionário, mascote é o nome dado a um animal, pessoa ou objeto animado que é escolhido como representante visual ou identificador de uma marca, uma empresa ou evento. Sendo assim, o município de Agudo, devido à sua colonização predominante germânica, reconhece como mascotes oficiais o casal com trajes e nomes típicos da cultura alemã, Franz e Hertha. Tais mascotes atuarão nas festividades municipais, sejam estas de cunho cultural, esportivo ou educacional, e em qualquer tipo de serviço de utilidade pública. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 20 de 2021. Autoriza a contratação de professores, merendeira servente e secretário de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar 18 professores de educação infantil, 20 horas cada. Justifica-se a necessidade desses profissionais pela abertura de 8 novas turmas de educação infantil, creche em turno integral. 4 professores de educação especial, 20 horas cada. Justifica-se a exoneração de um profissional de educação especial, visto que não foi nomeado nenhum profissional para suprir esta vaga, já que não houve mais concurso público para o cargo em questão. Educador especial em cargo de gestão de escola, bem como aumento de matrículas de crianças com necessidades educacionais especializadas. 5 professores de ensino fundamental anos iniciais, 20 horas cada. Justifica-se a necessidade por aposentadorias de professores que ocupavam este cargo, por ter professores exercendo gestão escolar, bem como afastados por Covid-19 e com laudo médico de limitações de funções, por não haver concurso válido após a aposentadoria. 3 professores de língua portuguesa, 2 de ciências físicas e biológicas, 2 de artes, 20 horas cada, para suprir vaga temporária de professores em gestão escolar. Justificamos também que, devido à impossibilidade de retificação de edital do concurso que será realizado, em princípio, ao final do mês de março, busca-se a elaboração de um novo organograma de cargos, onde será avaliada a possibilidade de denominar cada área onde os professores são lotados, caso que não ocorre no momento, com apenas a menção do cargo de professor, e não discriminado como professor de ciências, biologia, etc. Salientamos que devemos preencher com contrato as vagas dos professores que estão atuando na Secretaria de Educação, Gestão das Escolas, e que estamos com 2 gestantes que também precisarão ser substituídas nas suas licenças gestante. Justifica-se a necessidade de contratação de 2 serventes merendeiras para suprir afastamentos por Covid-19, bem como pela abertura de nova escola, além de fazer-se necessário devido ao atual cenário que estamos vivenciando, ao qual se necessita de mais profissionais para a higienização dos educandários e assim cumprir os protocolos de segurança. E para justifica-se a contratação de um secretário de escola para suprir a vaga em regime emergencial de secretário em função gratificada. O contrato de secretário de escola é devido ao servidor estar atuando na Secretaria de Educação, sendo designado para comissão de sindicância, repor as vagas de aposentadorias ocorridas no ano de 2020 e posteriores do ano corrente. Os contratos de professores seguirão o edital número 11, de 18 de janeiro de 2021, de abertura de banca e posteriores editais de homologação e classificação, e o edital de classificação de merendeira servente, número 30 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021, e o edital de classificação de secretário de escola, número 28 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021. Acompanhe a proposição, o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 21 de 2021. Regulamenta a autorização de uso, a título precário e oneroso, dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que mencionam e dá outras providências. Justificativo. O projeto de lei busca regulamentar a autorização de uso, a título precário e oneroso, dos espaços físicos dos prédios públicos de nosso município. Trata-se da possibilidade de terceiros utilizarem os espaços físicos para a prática de atividades físicas, cursos, palestras, entre outros. Apresenta-se em anexo um modelo de termo de autorização de uso, o qual irá reger os pedidos que vierem até a Prefeitura. Com isso, serão concretizados, inclusive, direitos sociais, dispostos no artigo 6 da Constituição Federal, como direito ao lazer. Assim, demonstra-se como necessária a compatibilização dessa nova forma, com o acesso da população aos espaços públicos. Segundo o Reli Lopes Meirelles, cabe ao município administrar seus bens segundo as regras do direito público e as normas administrativas que editar, devendo aplicar de forma supletiva os preceitos de direito privado e assevera. Todo bem público municipal fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação e alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao município a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se dos meios judiciais comuns e especiais, para a garantia da propriedade e defesa da posse. A utilização de bens de uso comum do povo ou de uso especial, presupor primordial atendimento ao interesse público, sendo regulamentada por lei e posteriormente autorizada por requerimento específico, resta regularizada. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, que regulamenta a utilização dos espaços físicos dos prédios públicos do município. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Passamos agora ao pequeno expediente onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Tenho alguns assuntos nesse pequeno expediente, onde, com muita tristeza e lamentável, tivemos um temporal que atingiu parte do nosso município e algumas fotos foram me enviadas dos estragos no interior do nosso município, principalmente na região do Novo São Paulo, onde a cultura do milho pós-tabaco foi muito atingida. Aquele cultivo de mandioca também que o produtor tem nas propriedades para o seu sustento, também com muito prejuízo, e foi um granizo e um vento muito forte, atingiu parte do nosso município, mas com certeza com um grave estrago aqueles produtores. Me enviaram fotos e a gente quer que o Poder Público Municipal, e sei que o Poder Público está agindo através da Defesa Civil, buscar levantar dados e posteriormente talvez teremos algum benefício ao nosso produtor, que a gente sabe a dificuldade que eles estão enfrentando na produção agrícola. Então, que o Poder Público possa trabalhar de forma rápida, fazer o levantamento necessário e posteriormente, se puder, ajudar através de algumas formas de ajuda que possa ser beneficiado esses produtores. Também sugiro que a Patrulha Agrícola tenha o início das atividades nesta região, porque sabemos que tem várias inscrições e gostaríamos que fosse trabalhado de forma rápida essa patrulha terceirizada e a Patrulha Agrícola aqui do Executivo Municipal junto aos produtores. Também me foi levado ao conhecimento, e a gente está transitando na área urbana do nosso município, e lamentavelmente as nossas ruas estão num abandono, principalmente na questão do INSO, e peço ao Poder Público que faça uma limpeza mais rápida essas ruas da cidade, porque a gente vê que tem várias ruas aí que o pessoal está nos trazendo ao conhecimento, fotos relatadas, ligações de quando que o poder público fará aquela limpeza, aquela varredura através da Bobcat. Então, eu vi, presenciei várias ruas secundárias aí com um índice bastante alto e gostaríamos que o poder público desse atenção especial às ruas da cidade. A gente sabe que no tempo que estava envolvido o Vonei Stecken, que estava à frente dessa função, tanto na jardinagem como na limpeza de rua, as ruas estavam, não digo perfeitas, mas estavam bem melhor do que está hoje. Também gostaria de receber respostas, pedidos e informações, e gostaria de levar o conhecimento da nossa comunidade, que eu fiz um pedido de informação sobre o gasto das máquinas de reformas da Secretaria de Obras no mês de janeiro. Eu fui buscar, porque me disseram que eu teria que buscar lá no gabinete do prefeito, fui lá buscar hoje na parte da tarde, e me impressiona que tanto é debatido, tanto é colocado por parte de quem atende lá embaixo da Secretaria de Obras, de que as máquinas estão sucateadas. E está aqui o valor gasto em reforma no mês de janeiro da Secretaria de Obras: R$ 9.443. Isso praticamente, se tu vai ver, não dá reforma de um veículo, talvez ou dois veículos. Imagina de uma patrola, imagina de uma retroescavadeira, imagina de uma draga. Então está aqui a resposta para quem costumamente coloca de resposta ao colono que vem aqui pedir o serviço. Eles colocam assim, ou ligam para a secretaria: bah, nós não conseguimos fazer porque a máquina está estragada. Ela não está estragada. Ela está lá parada, talvez não tenha operador, ou talvez não queiram que você faça o serviço. Para finalizar, senhor presidente, e a próxima desculpa do governo pode ser que não tenha dinheiro. Eu fiz esse pedido de informação. Em dia 1º de janeiro de 2021, o Executivo Municipal recebeu um caixa de R$ 11.958.000. Então tem dinheiro para fazer o serviço. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. Tivemos novamente, neste sábado passado, a vacinação contra a Covid, desta vez para pessoas acima dos 67 anos, e assim, conforme a liberação das doses e o cronograma do Ministério da Saúde, se vai diminuindo a idade e, ao mesmo tempo, aumentando o número de pessoas. Dessa forma, se fazem adaptações na organização e também aos critérios que devam ser obedecidos no processo dessa vacinação. Tudo para nós é também uma situação nova. Nunca passamos por uma pandemia com esta dimensão, onde, após um ano, veio a vacina e, com ela, a esperança de voltar à nossa vida normal. Ter a convivência social, nossos abraços e cumprimentos, coisas que até então simples, mas muito importante. E que hoje soubemos o quanto isto nos faz bem. No dia da vacinação, os trabalhos eles começam cedo. É necessário a preparação das doses, o preenchimento das carteirinhas que cada um recebe, as caixas de armazenamento das vacinas que precisa ter a temperatura adequada. Enfim, todo este trabalho é realizado naquela manhã, momentos antes da aplicação das vacinas. A outra equipe de trabalho na montagem dos gazebos e a colocação de mesas e cadeiras. E a brigada militar com apoio e organização dos veículos. Um processo de muito trabalho. A equipe da saúde, brigada militar, todos envolvidos, quero parabenizá-los, que em torno de uma hora e meia, duas horas, foram imunizadas 809 pessoas. Hoje temos o total de 2.387 doses aplicadas, contando a segunda dose, que muitos já receberam. Segundo a secretária de Saúde, já está sendo divulgado um cronograma de vacinação no interior do município, para que todos possam ser imunizados, dentro da idade estipulada pelo Ministério da Saúde. Falando em saúde, tenho um pedido e como uma sugestão ao governo municipal, a construção de uma cobertura na entrada da farmácia do posto de saúde central. Quando chove, e agora devido à restrição de número de pessoas no mesmo momento de atendimento dentro da farmácia, as pessoas precisam aguardar no lado de fora. Então, deixo assim o meu pedido aqui, se for possível essa construção, seria muito bom, ótimo para todos que precisam retirar seus medicamentos na farmácia. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente desta casa, demais vereadores, imprensa, demais pessoas que nos acompanha nesta sessão, também quero prestar a minha solidariedade quanto ao temporal que assolou a nossa região, a região alta do nosso município, o Novo São Paulo, onde houve vários prejuízos, principalmente prejuízos na agricultura, muitas lavouras de milho praticamente destruídas, além de galpões, enfim, outros danos materiais. Então, pedir que a administração municipal está dando uma atenção, e o nosso agricultor necessita também de uma ajuda do poder público. Acredito que o poder municipal, o executivo municipal, irá dar uma atenção especial a esses nossos agricultores tão sofridos e que dão a sustentação para o nosso município. Também quero deixar aqui um outro pedido. A estrada ali onde reside o seu Marci Kegla e outros, é uma estrada que liga na linha São Pedro, pedir que aquela estrada está quase, como a linha São Pedro também, algumas partes dela está quase intransitável, e antes de chegar na residência do seu Marci, está se formando ali um atolador. Da mesma forma, a gente vem comentando aqui na questão da linha branca, e há poucos dias atrás a família Engel teve que trazer aqui o Fata e a Mota para ser vacinado. Ele encontrou dificuldade quanto no vir como no ir, e subindo daqui para lá ele não conseguiu subir, teve que descer as duas pessoas de idade, fazer um trajeto a pé, teve que conseguiu fazer a volta, né, e subiu de ré, e só subiu porque tinha alguns moradores ali e ajudaram a empurrar o carro. Então, pedir novamente, professor Tiago, como líder de governo, encarecidamente que leve ao conhecimento do secretário, do prefeito, e que tome as medidas necessárias para esta região. Da mesma forma, a linha São Pedro e próximo ali o Marci Kegla, que está se tornando um atolador. No primeiro momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente Gerson Halberstadt, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, e também das redes sociais. Esse meu primeiro espaço, também quero deixar minha solidariedade aos agricultores que foram atingidos no último final de semana pelo temporal, granizo, chuva forte e vento, né, na parte alta do nosso município, onde lamentavelmente tivemos muitas percas, né, de lavouras, danos em benfeitorias, galpões, residências, enfim, todas as áreas onde o vento e o granizo causou danos. A gente sabe que, através da Defesa Civil e as secretarias competentes, imediatamente foram para os locais para fazer os dados, dar o acompanhamento aos agricultores, desta forma serão tomadas as medidas para amenizar o impacto que estes mesmos sofreram. Gostaria também de falar para o vereador Itamar sobre o pedido de informação que ele fez referente aos gastos da Secretaria de Obras do mês de janeiro. Né? Em outra oportunidade, eu já mencionei isso, e eu peço para que ele tenha a gentileza, se quiser informar a população corretamente, né, a nossa população corretamente, que faça o pedido também dos meses de fevereiro e de março, né, para que esses dados possam ser divulgados para a população, porque os empenhos foram feitos no mês de janeiro e foram pagos no mês de fevereiro e subsequentemente no mês de março, né. Então, para a gente ter informações corretas sobre o que está acontecendo, a gente precisa sim divulgar esses dados aí, para que a nossa população fique bem informada e não uma informação somente até um certo ponto, até a metade. Então, vamos, né, para ter informações diretas e corretas. Também quero parabenizar a Secretaria de Obras, através do pessoal do patrulhamento, né, que tá fazendo o patrulhamento aqui do Porto Agudo, linha Boêmia, em direção à barragem. Eu vi hoje, passei pela região hoje, então chegando até na picada do rio, e segundo o secretário de obras, vai ter continuidade, né, até a barragem. E também a equipe do patrulhamento das terceirizadas, que está descendo da linha Coronel Moreira César em direção à picada do rio, né, que vai fazer todo esse trajeto aí, porque a gente sabe que com essas chuvas aí que teve agora no final de semana em alguns pontos, né, teve alguns estragos, né, visualizei isso hoje particularmente, e também tinha algumas partes que realmente não estavam mais assim tão em boas condições, né, alguns trajetos, então isso vai ser sanado agora nos próximos dias. Né. E também fazer um rápido comentário sobre o drive-thru de sábado, que mais uma vez teve um alcance muito bom, né, no sistema de vacinação do nosso município. Né. Eu recebi aqui hoje da Secretaria de Saúde, né, 2.003 pessoas estão vacinadas, né, com 2.600 doses recebidas, 2.398 doses aplicadas, né? Primeira dose são 1.578, primeira dose de profissionais da saúde são 425, segunda dose da profissionais da saúde são 238 e segunda dose da faixa etária são 157. Então a gente vê que o alcance está satisfatório. O município de Agudo tem uma aplicação de 92,2% das vacinas recebidas, né? É o segundo município com maior índice de aplicação das vacinas da quarta colônia, incluindo Paraíso do Sul, né? Então a gente vê que está bem satisfatório e a nossa população está sendo imunizada. Seria isto, senhor presidente, no momento.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, colegas e ouvintes nos meios de comunicação. Eu gostaria de abrir a minha fala inicial me solidarizando aos nossos agricultores que tiveram problemas com o vendaval. E procurei a Secretaria da Agricultura. Está sendo feito o levantamento, sim. E já existem ideias e propostas que possam amenizar as percas dos nossos agricultores. Então, isso é muito importante e é preciso ser feito, sim. Mas eu gostaria também de me solidarizar às vítimas do Covid. Na última semana, nos últimos dias, tivemos mais 2 mortes confirmadas e mais 1 investigada. Pessoas da nossa comunidade, do nosso conhecimento, estão cada vez mais próximo às nossas famílias, a nós. Então, o momento é de união. O momento não é de criar um clima hostil, um ambiente que venha dividir o município. Os agudenses precisam se unir no combate a essa pandemia, cada um fazendo a sua parte. Não podemos dividir o município. Destacar também sobre a vacinação, que foi exemplar, foi muito satisfatório. Eu tenho também esse dado, o agudo chegou a 92,2% de vacinação do grupo, dos grupos destinados até o momento, né? E a partir da semana será iniciado, como a vereadora disse, roteiros no interior. Temos que ter um destaque, porque ao ser aberto uma ampola, ela tem a duração de 8 horas. Então, precisa ser imediato a aplicação delas, né? Então, quem tem mais um conhecimento técnico, como a vereadora Isabel, aí, que é da área, tem propriedade para falar do assunto. Eu recebi uma sugestão quanto aos drive-thrus para ajudar as pessoas. Porque nós temos muitos agudenses passando necessidade, dificuldades. Em vista da proibição do trabalho que teve no último mês, devido a decretos do governador, né? Todos nós somos conhecedores aqui. Muitas pessoas estão passando dificuldade mesmo, vereador. Né? Então, eu recebi uma sugestão da professora Valdirena Janer, que é de, quem sabe, espontaneamente, quem for vacinado, se puder levar 1 quilo de alimento no dia, né? Por que não? É uma sugestão bem interessante, eu achei aí da colega. Claro que é espontaneamente, não é obrigatório, né? Mas acho que cada um pode fazer, né, a sua parte, né? O governo federal comprou essas vacinas, são caras, é a primeira dose, segunda dose, está investindo. Por que nós não podemos fazer, né, um pouquinho? Quem pode, né? Colabora e esses alimentos sejam destinados, então, a famílias, né? A professora Valdirena foi além e já contatou líderes religiosos, seria um ato ecumênico, né, de todas as religiões, né, e credos, e eles fariam essa distribuição, né? Aí teriam que ver para famílias ou, quem sabe, até para instituições, o hospital, ajudar um pouco, né? Façamos a nossa parte, cada um pouco, né? Não vamos só ficar reclamando e né? Vamos se ajudar um pouco mais. Então, bem interessante, e gostaria de deixar essa sugestão, né? Quem sabe o poder público aí possa auxiliar, né? Ajudar, puxar à frente, né? Interessante. Outra situação é a moção de repúdio à venda da Corsan. Os colegas vereadores assinaram, me apoiaram, então agradeço eles, porque água nós não podemos vender. Precisa ficar, sim, na mão do público, do estatal. Né? Água não podemos comercializar. Tem exemplos, vou citar aqui, já estou concluindo, senhor presidente, o caso de Uruguaiana, que alguns anos atrás foi para a iniciativa privada, quem comprou foi a Odebrecht, que estava enrolada em corrupção aí por todo o Brasil, e agora estão tentando voltar para a Corsan.
Então seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Bode. Perdão, vereador Auro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e a imprensa que nos transmite no dia de amanhã. No dia 15 do 13, eu fiz um pedido de patrulhamento da estrada do Cerro da Igreja, onde logo depois o vereador Dário Schiller fez um comentário, disse que as patrolas estavam sendo usadas no serviço na linha Araçá e linha das Flores, e logo seria feito o serviço. Passaram-se 15 dias, até agora não foi feito ainda. Eu gostaria de pedir, Dário, se tu tiver contato com novamente com o Maurício, as patrolas estão na picada, estão passando na frente para dar uma patrulhada naquela estrada lá, né? Conto com a tua intervenção, vereador. E falar também sobre o drive-thru, que funcionou muito bem, como outros já mencionaram, mas eu teria uma sugestão. 800 doses com esse sistema de vacinação, no mínimo 800 pessoas ou o dobro vem no mesmo dia para a cidade, porque as pessoas querem aproveitar o deslocamento. E chego no mercado, causou alguns transtornos no mercado da cooperativa, tiveram que limitar a entrada de pessoas e não deve ter sido diferente em outros também. A título de sugestão, eu acredito que um fracionamento em 2 ou 3 dias seria bem interessante, mas isso é a título de sugestão. Isso para não gerar uma aglomeração conforme, não no sistema de vacinação, mas sim pós-vacinação, que o pessoal vai na cidade, vai no mercado, vai levar alguma coisa, até para aproveitar, né? O preço do combustível também não é dos mais, não está tão barato. E até para ter um resultado melhor. Quero também parabenizar, elogiar os técnicos, os enfermeiros e também o pessoal envolvido com a limpeza, porque também estão trabalhando, estão desgastados. Os atendimentos desse pessoal, principalmente também no hospital, como no posto, estão cansados e com o psicológico bastante abalado já. Que Deus dê força a eles para superar essa pandemia. Eu recebi o pedido de informações 5/2021, a resposta da secretária do Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. Ela escreveu aqui que, desta forma, ela encaminhou a documentação completa em anexo, além das solicitações necessárias para a obtenção da mesma nos setores responsáveis. Informo ainda que o processo de compra 685/2021, considerando o valor pago, se enquadra na dispensa de licitação, que nós todos somos sabedores, não sendo obrigatória a realização desta, conforme a Lei 8.666/93. Cabe salientar, e isto me chamou bastante a atenção, também que a consulta não foi realizada com as empresas do município devido a este produto, entre parênteses, letreiro em ACM com estrutura zincada, não constar no catálogo das empresas locais, que presta serviço similar, conforme foi verificado o anexo. Me chamou muita atenção, porque no nosso comércio tem tecnologias e tem muitas empresas que realmente acho que deveriam de prestar esse serviço. Mas conforme está escrito aqui, eu deixo à disposição das empresas, se quiserem ver o memorando, está à disposição. Sem mais nesse momento, senhor presidente, seria isso por enquanto.
Está com a palavra o vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da imprensa. Eu também vou me solidarizando ali, os colonos ali, agricultores que tiveram uma perca pelo tempo, fim de semana, granizo e vento forte, né? E pelo que eu subi à tarde ali, o nosso secretário da Agricultura já estava junto com eles lá para ver o que dá para fazer, né? Eu vou hoje pedir mais uma vez aí, encarecidamente, que façam a estrada do Senhor dos Cavaleiros, do seu Arizuli Cavaleiro, Derli, o Sirley lá, que está muito ruim. Os tubos do seu Artêmio Carco, até hoje nada. A estrada do seu Jardel Almeida, o colega vereador falou que vão fazer essa semana. Precisa urgente uma carga de cascalho na subida do cerro do seu Nilvio Niemeyer. Aí, estava percorrendo agora de tardezinha na vila ali, me passaram ali que o nosso prefeito ali fez mais de 160 votos na vila lá e esqueceu deles, né? Porque a estrada lá para cima lá tá muito ruim e aqui para baixo já andaram até fazendo vídeo aí com máquina limpando as ruas lá. Diz que de repente agora eles vão fazer uma vaquinha lá para fazer o término, né? Se o poder público não mandar as máquinas para limpar as ruas lá, que tá muito ruim. E necessita agora, depois da chuva ali, um patrulhamento ali no Rincão dos Praiados, Canto Católico, Linha Teutônia e Canto Paraná. Seria isso aí por enquanto.
Está com a palavra o vereador Dário Schiller.
Muito boa noite. Quero cumprimentar o presidente Gerson e os demais vereadores aqui presentes na rádio e os que nos estão acompanhando nas redes sociais. E sobre esse temporal que aconteceu também lá na região alta, eu também já fui agricultor, e a gente sabe, quem planta quer colher. É muito triste esses temporais por aí, mas o que tiver no nosso alcance, faremos aqui na Câmara. E aí quero fazer um esclarecimento sobre os calçamentos, sobre fomos questionados sobre contratos de números, daí sobre contratações, era o 104/2020, 76/2020 também. Sobre as ruas do Emílio Trepto, que estão lá estão em obras já, e aqui um dia vão ser terminadas essas obras da Emílio Trepto. Aí tem umas outras que algumas nem foram começadas, outras já estão concluídas, né? Mas tem as demais, o Armindo Ele, o trecho compreendido entre a Rua dos Salos até a Rua 16. Tem a do professor Villeroso, a travessa do Júlio Niorques, a Rua Paulo Haritz, e ali uma quadra está concluída já, entre a Concórdia e a Borges, já em 2020, já acho que foi concluído, mas falta entre a Borges e a Euclides Kliman ainda. Mas por enquanto era isso, seu presidente.
Vou me manifestar nesse espaço também, uma vez que exerço o cargo como vereador, assim como os meus demais colegas, e tenho recebido cobranças no dia a dia. Ontem ainda presenciei algumas situações. Pela manhã fui verificar cobrança de algumas pessoas aqui do perímetro urbano. Mas primeiramente vou me ater aos pedidos de patrulhamento das pessoas. Uma já está sendo executada e conforme já o vereador Dário já colocou, e será feito também patrulhamento da estrada geral da Picada do Rio em direção a Ibarama e também até a usina hidrelétrica. Mas reiterar o pedido do vereador Moisés, a linha São Pedro, onde um senhor me indagou o porquê os vereadores não lembram da linha São Pedro, então está aí, estamos fazendo esse pedido, já que as máquinas estarão nas imediações, seria importante, o trajeto é curto, de fazer essa estrada, não são muitos quilômetros, seria em uma boa hora, uma vez que temos a previsão de um clima bom, sem chuva durante a semana, seria ideal que fosse feito esse patrulhamento também. E fui hoje procurado para que fosse também feito o patrulhamento na volta do Despraiado, que depois das chuvas que ocorreram, ficou bastante esburacado. Então, e eu hoje, pessoalmente, passei naquela estrada, realmente há necessidade que isso seja feito. Quanto às limpezas das ruas, que já foi comentado aqui, reiterar o pedido, Na minha rua, onde eu resido, existe bastante sujeira, é uma rua bem central. Há necessidade de que se faça ali uma limpeza. E não só nela. Ontem eu, no final quase que da Avenida Paraíso, acima da loja maçônica, no sábado fui abordado por um morador daquela região, me comentando a necessidade de uma limpeza do terreno logo acima. E tem bastante mato, já está invadindo a rua. A necessidade que se faça uma roçada e uma limpeza naquele terreno ali. Outra situação, a pedido do morador aqui na antes da ponte do Arroio Hermes, senhor Valderi Vidal, a necessidade de fazer uma limpeza naquelas valas da onde a sanga funda desemboca no arroio e também no próprio leito do arroio. Há uma necessidade de que se faça essa limpeza, uma vez que ali está havendo um assoreamento do arroio, e a preocupação dele é quando houver uma enchente, uma chuva mais intensa, de transbordar e até invadir a casa dele. Então são situações de que no dia a dia a gente é cobrado. Segundo ele, já procurou os órgãos competentes aí, prometeram a ele a realização do trabalho e, no entanto, ele ainda não obteve êxito. Fui essa semana também indagado quanto a de que forma é feito o teste do Covid e por que não foi feito. Morador do Cerro Seco, senhor Alfredo Gomes, com sua esposa, havia agendado uma data para fazer o teste do Covid, no entanto, quando aqui chegaram, o teste não foi feito. Então, ficaram numa situação ruim, uma vez que as pessoas têm dificuldade já para se deslocar, né? Então, chegaram aqui e perderam a viagem. Sou sabedor, e todos nós somos, funcionou muito bem a aplicação das vacinas no sábado. Na terça-feira, segundo uma cobrança de uma moradora do interior do nosso município, ela me dizia de que, Gerson, faz um pedido de informações por que o nosso município não faz aplicação das vacinas imediatamente quando chega, porque Dona Francisca já na terça-feira mesmo começará a imunização. Então são algumas situações que no dia a dia as pessoas nos procuram. Inclusive vou encaminhar um pedido de explicações protocolar, e eu acho muito importante a sugestão que já foi dada por colegas aqui de se fracionar essa aplicação para não gerar novas aglomerações, uma vez que as pessoas geralmente quando vêm aproveitam a viagem. Então seria importante que se fizesse essa aplicação da vacina em outras datas, não somente no sábado, porque o período é curto, são apenas 3 horas, das 7 da manhã até as 10, e as pessoas vêm nesse horário e todo mundo quer aproveitar o horário. E após a imunização, mesmo sendo eficiente e rápido, as pessoas acabam se aglomerando nos comércios aqui no nosso município e vai ao desencontro para evitarmos a Covid. Então seria importante, deixo como sugestão também, que se faça esse fracionamento. Nesse espaço seria isso. E vamos passar agora para o grande expediente, onde eu faço a solicitação à secretária que faça a verificação de quórum. Assim, primeiramente está aberto o espaço do grande expediente, onde estão inscritos o vereador Bode e o vereador Auro Quirinos. Passa a palavra ao vereador Bode.
Eu só quero comentar um pouquinho aí de um pedido de informação que eu fiz junto, protocolei junto ao gabinete do prefeito ali. E essa resposta que veio para mim ali não me agradou nem um pouquinho, né? Que não veio nada na resposta aí. Só isso aí.
Está com a palavra o vereador Auro.
E uso desse espaço, senhor presidente.
Agora sim, então, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Encontra-se na ordem do dia projeto de lei 16 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb. Algum dos senhores deseja se manifestar a respeito deste projeto? Está aberto espaço. Não havendo interesse por nenhum dos senhores em discutir o projeto, coloco em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, caso alguém esteja contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 16 de 2021. Agora estará em discussão a moção do vereador Tiago Iano, professor Tiago, de repúdio à privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. Alguém quer se manifestar? Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, também deixar aqui um recado na questão da privatização da Corsã. Eu acho que vou falar aqui de agudo. Para agudo, seria um péssimo negócio. Nós hoje temos água do Jacuí, água de boa qualidade, água que dificilmente vai faltar. A estrutura montada hoje aqui em Agudo é uma estrutura exemplar. Então eu quero deixar aqui também o meu voto de repúdio quanto à venda da Corsã.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo interesse de mais nenhum dos senhores em se manifestar, coloque em votação a moção 4 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago Janner. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos a moção 4 de 2021. Agora passamos às matérias do expediente que deram entrada neste dia. Projeto de lei 18 de 2021 cria a lei dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social. Projeto de lei 19 de 2021, que institui Franz e Herta como mascotes do município de Agudo. Projeto de lei 20 de 2021, que autoriza a contratação de professores, merendeiras, servente e secretário de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de lei 21 de 2021, que regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que menciona e dá outras providências. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever para discutir os projetos. Está aberto o espaço.
Vereador Tiago.
Nenhum mais dos senhores? Está com a palavra o vereador Itamar.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma saudação a todas as pessoas que nos escutam. Eu vou me deportar ao projeto de lei 20 de 2021. Autoriza a contratação de professor, merendeira, servente e secretário de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. No dia 5 de março, nós recebemos, a casa recebeu um projeto de contratação de professores, que o assunto é o mesmo, projeto de lei 13. Na mesma semana, esse projeto de lei foi retirado pelo governo. Aí ele manda um projeto de lei, número 20 de 2021, onde eu preciso colocar aqui junto à sessão e aos ouvintes que nos escutam, de que o projeto inicial, o primeiro projeto, ele colocava como se precisasse 69 professores, 69 contratos novos. Agora o projeto, depois do debate que tivemos, que achamos um absurdo, e as contratações que apareceram não tinha justificativa nenhuma pelo cargo ou pela contratação, agora veio o projeto de lei 20, que fala em 34 cargos. São 35 contratos a menos do projeto inicial. Por que isso? Porque quando se justifica o contrato, aí some os contratos. Quando se precisa justificar. O que que nós aqui no Poder Legislativo fizemos? Que às vezes, lá em cima no Executivo Municipal, eles acham que a gente está atrasando a educação aqui no município de Agudo. Nós só queremos que se justifique as contratações. É somente isso. Olha o absurdo que nós iríamos aprovar se nós dissessemos amém para esse projeto. Nós estaria aprovando 35 novas contratações de professores sem necessidade no atual momento. Hoje, o projeto está aqui, com aprovação ou não, entrou na casa essa última semana, que nós temos 34 cargos de professores. Por que debater o assunto aqui no Poder Legislativo? Por quê? Para acabar com esses absurdos que acontecem. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o professor Tiago.
Senhor presidente, colegas, temos esses projetos, alguns de ordem, para regulamentar algumas situações que ocorriam. Tem a lei dos benefícios eventuais, instituir mascotes, uso de espaços físicos onerosos, né? E tem esse da educação, porque ele não é só contratações de professores, né? Tem de servente merendeira e secretário de escola. Então, eu me reporto sempre como um projeto da educação do futuro. E uma nação que quer crescer, um território, um município, que quer crescer, vereador, precisa investir em educação e não gastar. Educação é investimento e não é gasto. É investir nas crianças e nos jovens. O valor, né, investido, tanto como do primeiro projeto, como este, se nós fizermos um comparativo com o que nós, vereadores, recebemos, ele vai ser o custo, né, e comparando o que os vereadores ganham nessa casa, será muito menor até. E você sabe, eu vou propor lá, é uma promessa minha de campanha, vereadores, vocês me conhecem. Esse salário dos vereadores vai ter que reduzir. É um compromisso meu de campanha. Lamento. Né? Pena que não dá para fazer agora o projeto, porque é uma questão legal. É só no último ano do mandato. Né? E retirar também o 13º salário, né, dos vereadores. Então, quanto dinheiro poderia estar sendo investido em educação? Né? Então, vamos pensar isso aí mais adiante, né, de forma educada, né? E projetando o futuro e qualificando o investimento do município. E falar para o vereador Itamar, que se reportou ao projeto, se faltar professor, o senhor vai lá dar aula? Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum dos senhores inscritos, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Moisés.
Vereador Itamar.
Vereador Thiago.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero também aproveitar a oportunidade, já que as máquinas estão próximo à barragem, que façam o patrulhamento também ali na estrada do seu Lindolfo Klein, o Lambedor, Cerro da Vilma, Cerro dos Machados, a estrada geral que sai aqui do posto de saúde até o Novo São Paulo e outras estradas vicinais daquela região. Eu quero também fazer um comentário aqui ao pedido de informação de número 3/21 e 4/21. Veio a resposta da seguinte forma: senhor presidente, em atenção aos pedidos de informações 3/21 e 4/21, realizados por meio de ofício através dos protocolos 185/2021 e 197/2021, formulado pelo vereador Moisés Killian e Gerson Halberstadt, ressaltamos que se adotou como meio de garantir ainda mais a transparência e publicação de todas as portarias no site da Prefeitura. As portarias de nomeação dos cargos em comissão inicia-se com a numeração 002 até 023, 118, 150, 151, 168 e 348, sendo que estas possuem informações desejadas: nome, padrão, lotação e atribuição quanto à função gratificada, 094, 094, 099, 126 e 352. Tendo sanada a solicitação de informações, colocamos à disposição para os demais questionamentos. Conforme o nosso regimento interno, artigo 178, o pedido de informação é uma proposição solicitando esclarecimento ou dados relativos à administração municipal. Artigo 1º. Os pedidos de informações aprovados serão encaminhados ao destinatário, que terá o prazo de 30 dias corridos para respondê-los sob a pena da lei. Se a resposta não satisfazer o autor, o pedido poderá ser reiterado mediante o novo requerimento. Esgotado o prazo para a resposta, o presidente reiterará o pedido, acentuando essa circunstância, dando conhecimento ao plenário e remetendo a documentação à Comissão de Constituição e Justiça para que proceda nos termos da lei. Artigo 4º. Prestadas as informações, serão elas entregues por cópia ao solicitante e apregoado ao seu recebimento no expediente. Portanto, conforme o ofício número 218/2021, senhor presidente, eu quero refazer o meu pedido de informação, baseado o que diz o nosso regimento interno. Eu também quero me solidarizar com um caso que aconteceu aqui em Agudo a respeito de uma família que veio aqui para pedir auxílio na prefeitura sobre um transporte de uma pessoa que estava com Covid. E, infelizmente, eu não sei por quais motivos, por qual a razão, eles não conseguiram esse transporte. Eu gostaria que o colega vereador, no momento de pandemia, no momento que todo mundo está assustado, dificilmente algum particular que não tenha conhecimento, né, e tem que ser um transporte talvez mais delicado, né? E quando se fala em pandemia, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Quem vai trazer esse cidadão para o hospital? Então, eu peço para o nosso líder do governo, o nosso colega vereador Tiago, que talvez são casos que vai acontecer esporadicamente, né, que a Secretaria de Saúde dê assistência a esse pessoal. É um agricultor, é da família Frieder aqui da linha São Pedro. É difícil, a gente se coloca na posição deles, e quem está preparado para trazer um cidadão com Covid? Quando se fala em Covid, a maioria do pessoal quer distância. Então, talvez precise de uma pessoa, de algum auxílio mais preparado. Então, eu peço encarecidamente, professor Tiago, como líder de governo, que se estude talvez uma maneira de, se houver um outro caso, de a prefeitura poder auxiliar o nosso contribuinte, o nosso trabalhador rural. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Mais uma vez, cumprimento a todos e, mais uma vez, reportando seus projetos da área de educação. Para mim, a educação é uma prioridade. E para os governos anteriores, a educação sempre foi uma prioridade. Tal exemplo de todos os prédios de escolas públicas aqui municipais, no município de Agudo, o quanto foi investido, o quanto foi feito para o município de Agudo na área de educação. Respondendo ao vereador Tiago, que se faltar professor, se eu fosse na sala de aula da aula, não, essa não é a minha área de atuação. Dizer a ele que no momento que se precisa de professor, pode vir um novo projeto de lei justificando a contratação, que aqui dificilmente um dos vereadores vai ser contra a contratação de professor, porque se há necessidade e nós precisamos priorizar a educação no nosso município. Olha, eu te dou absoluta certeza que ninguém vai ser contra. O que nós somos contra é com esse absurdo de 72 contratos, 69 de professores, sem justificativa nenhuma. O que o governo acha que a Câmara aqui vai aprovar 69 contratos de professores sem ter uma justificativa? Agora fez o correto. Agora mandou 34 contratações de professores, justificando cada uma delas. Se amanhã, depois, daqui um mês, se afastar um professor e precisar um novo contrato, manda o projeto. Justifica devido ao afastamento de fulano. Só que nós não somos bobos aqui de receber um projeto com 69 contratações de professor. O que é isso? Isso dá 30%, 35% do número de professores? É só para explicar a situação. Eu priorizo e sempre priorizei nos mandatos anteriores aqui na Casa Legislativa. Nunca fui contra a contratação de um professor. Nunca. E não serei, mas desde que justifique.
que não faça esses absurdos que fizeram no primeiro projeto que mandaram. Dando continuidade, e o Pato me pediu para fazer um novo pedido de informação, vou fazer, porque eu quero saber no mês de março e mês de fevereiro quanto foi gasto. Só que eu estou com medo de fazer o pedido de informação, porque aqui está o meu colega Moisés Killing, que fez o pedido de informação, mandaram procurar no site, o Bode fez o pedido de informação, mandaram procurar no site da prefeitura. Isso aí é lamentável. Por que que existe o pedido de informação parte do vereador? Isso é lamentável o que o governo está fazendo. Nós temos um regimento ali. Nós temos um regimento que diz que eles têm que responder para nós. O que que o governo está pensando? Eu tive os dois pedidos de informação que eu fiz e eu recebi. Eu estou falando pela resposta que os dois aqui receberam. O Bode disse que não falaram nada. Não responderam nada. O Foguinho ali que tem que procurar contrato tal. Nós estamos pedindo a relação, está aqui o pedido de informação que o Moisés fez, para vocês terem uma ideia. Nós queremos saber quantos CCs existem no governo, qual o cargo, o nome de cada um que está exercendo, o padrão e a lotação. Tá? Isso que nós queremos saber. E depois a chefia pela qual esse CC é responsável. Não recebemos. Eu estou com medo de fazer esse pedido de informação. Eu estou achando que vão dar continuidade do jeito que estão respondendo. E eu quero fazer outro pedido de informação. Eu quero fazer um pedido de informação, saber quanto foi gasto nessa terceirização de moto niveladora, de patrola, e quanto foi gasto com a terceirização de caçamba, caminhão caçamba, na Secretaria de Obras. Não tem nada a ver com a Secretaria de Agricultura, que é a patrulha terceirizada. Não tem nada a ver. Só que eu estou com medo de fazer esse pedido de informação. Mas vou encaminhar. Vou fazer porque não é eu que estou pedindo isso. O povo me cobra lá fora, o agricultor me cobra. Quanto estão gastando com essas máquinas aqui, com essas patrolas aí que estão patrolando, que pegaram patrola de fora, sabendo que tem 5 patrolas no município? O povo nos pergunta. Aí vocês às vezes questionam nós aqui, que nós somos xarope, que nem foi questionado o vereador Bode. E o Bode respondeu, é o povo que pergunta, não é nós que estamos perguntando. Nós só queremos perguntar para o governo através de documento, através de pedido de informação. Mas estou com medo de fazer o pedido de informação, senhor presidente. E eu acho que a casa teria que se manifestar sobre a atual resposta dos dois últimos pedidos de informação. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o professor Tiago.
Bom, colegas vereadores e ouvintes, só queria destacar que, como profissional da área da educação, qualidade de educação não se faz com prédios. Não é o principal diferenciador de uma qualidade de educação. É necessário? Sim, muito importante. Mas o principal está no indivíduo, na qualificação do profissional. O atendimento que possa ser mais individualizado numa sala de aula. Quem é pai sabe disso. Quanto menos estudantes numa turma, por um professor, melhor é a qualidade de ensino. É isso que é o diferencial. Nossos pais, perguntem a eles como era o prédio onde eles estudavam. Perguntam como era o ônibus que eles iam para a escola. A pé, vereador Bode? O senhor fez o sinal. Era esse o diferencial. Não era uma estrutura, Exemplo é a nossa Câmara de Vereadores, Está ali, do outro lado da rua, está parado. Alguns espaços precisam de reforma. E não quer dizer que se nós vamos para lá, teremos uma câmara melhor. O diferencial está nas pessoas. Bom, que bom que tem um estudo dos projetos atualmente, porque mais de forma mais detalhada, né? É estudado, é pensado. Eu lembro aqui o projeto do asfalto, do possível asfalto que teve no município de Agudo, que precisou ser votado do dia para a noite, foi rapidamente aí que se votou e se aprovou, se não me engano, em 2020 foi, ou 2019, agora não tenho a certeza. É. Bom, destacar também, eu não gosto de falar, de pedir que tem que patrolar aqui ou ali, ou trocar a lâmpada, essa ou aquela, porque eu sempre fui crítico lá fora, quando eu estava, ficava escutando no radinho, lá em casa, há anos, né? Sempre fui, escutava vocês aqui, vereador Itamar já é vereador, não sei quantos mandatos, vereador Foguinho já foi também, sempre trabalhando no serviço público, vereador Gerson, vereador Auro, vereador Isabel também já participaram, né? E não necessariamente de vocês, né? Mas eu sempre criticava esses pedidos, né? E eu vou tentar evitar aqui, tentar discutir mais ideias e projetos, né? Que é esse o meu perfil. Porque senão a gente vai ser conhecido como o vereador do buraco ou o vereador que dá luz. Então vamos pensar um pouco mais aí de projetos. O momento é de união. Vamos unir as forças, né? Não podemos ficar se desgastando. Nós estamos numa guerra que é contra um vírus, que está ceifando as vidas nesse momento. O hospital de Agudo está com dificuldades nesse momento. Porque o governo do estado, se não me engano é essa a informação, retirou alguns remédios essenciais para levar para unidades de tratamento intensivo. Porque nós não temos UTI aqui em Agudo, né? Então, precisamos nos unir contra esse vírus. Essa notícia que eu recebi hoje é lamentável. Nós não temos, em poucos dias estará terminando os remédios e o governo do estado está retirando do nosso hospital. Como nós vamos ficar sem assistência? Vamos nos unir um pouco mais. Seria isso, senhor presidente e colegas.
Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, demais colegas, quem nos ouve pelas rádios e pelas redes sociais. O vereador Itamar mencionou sobre o projeto de lei que o governo retirou, né? E só para deixar registrado, vereador Itamar, inclusive com uma indicação sua, sabe, para fracionar os profissionais, né? Desta forma, a gente passou isso para o executivo, e isso não quer dizer que os 69 cargos, eram 69 anteriores, 69 cargos, professores, né, não são necessários. Não é isso. A retirada do projeto não é o fato de eles não terem a necessidade de serem contratados. Mas sim, nesse momento, foi fracionado. Então, não podemos dizer que havia 35 professores sem necessidade. Não, não é isto. A gente tem a certeza, a convicção de que é necessário povoar os prédios, as escolas, que você mesmo menciona. Precisa ter profissionais. Precisa ter profissionais para atender os alunos, para atender as crianças. E a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, onde vários profissionais, infelizmente, as pessoas se infectam. E também precisa ter os profissionais, as merendeiras, os serventes, os secretários de escola, porque a demanda do trabalho para a higienização é muito elevada nesse momento. Então, tudo isso demanda de pessoas para trabalhar, né? Então, voltando a reiterar, né, que a necessidade existe sim, apenas foi fracionada nesse momento. Seria isso, senhor presidente.
todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente...
Senhor presidente, peço meu espaço de líder de bancada.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Só para deixar registrado, e eu sei da dificuldade que o hospital está passando, e acho que comentado pelo vereador Tiago, e a gente sabe que o governo tem um certo valor que não foi utilizado e que pudesse levar ao nosso governo municipal que talvez encaminhasse algum projeto de lei junto ao Poder Legislativo que nós pudesse repassar um certo valor ao nosso hospital e pudesse atender a nossa comunidade como sempre fez e muito bem feito. Então leva ao conhecimento do governo que através deste comitê da pandemia, juntamente com a direção do hospital, juntamente com os profissionais lá do hospital, que possa ter uma reunião prévia aí, de momento oportuno, que possa ter um auxílio financeiro por parte do Poder Executivo para o nosso hospital. Eu sei que o Poder Executivo passa um certo valor de um convênio, mas que possa ter alguma forma ou outra de auxiliar ao nosso hospital, que necessita muito do apoio do Poder Público Municipal. Para finalizar, desejar a todos uma feliz Páscoa, que a Sexta-feira Santa ela sirva das famílias estarem unidas neste momento difícil, que muitas coisas que é um momento de estar próximo um ao outro e que possam, através dos cuidados referente ao Covid-19 e à pandemia, que possam estar passando orações, fazendo aquela união que a família necessita nesses momentos difíceis e que a Páscoa sirva de reflexão para cada um, para cada uma, e que possamos passar por essas dificuldades e que Deus possa abençoar toda a nossa comunidade, o nosso país e o mundo como um todo. Então, que Deus abençoe a cada um e a cada família aqui do município e do mundo todo. Seria isso,
senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Tiago.
A questão dos remédios do hospital que a princípio parece que foram retirados ou pedidos pelo governo do estado. A informação que eu tenho é que o nosso prefeito já ligou para a Secretaria Estadual, se informando sobre isso. Então essa é uma situação, ponto. A segunda é pelo noticiário que a gente acompanha, o problema é que não tem matéria-prima e insumos. Então é que sinuca que o brasileiro está se metendo aí. Que dificuldade. Ponto. Mais um assunto aqui. Quantos minutos eu tenho, senhor presidente? Mais quatro? Dá para montar rapidinho aqui. Mais um terminal, uma temática. Eu vejo aí muitos pedidos de informações, eu já fiz também, e os colegas também fizeram. Eu gostaria de montar aqui em conjunto, rapidinho, com os colegas, um pedido de informação. Continuamos. O vereador Pato quer fazer mais um, o vereador Itamar mais um. Vamos lá. Pedido de informação. Qual é o gasto que a Secretaria de Obra teve com maquinário nos últimos 4 anos? Bem didático. Letra A, gastos com compra de pneu. Letra B, gastos com colagem de pneu. Letra C, gastos com tornearia. Letra D, gastos com compra de peças. Letra E, a quantia de pneu que foi comprado. Letra F, a quantia de lâminas que foram compradas, lâminas de patrola. Que letra eu estou? H? gastos gerais com consertos, oficinas mecânicas, os últimos 4 anos, a quantia, valores, e aí nós podemos, quem sabe, comparar com o valor da terceirização que está ocorrendo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão. Foi muito produtiva e não tenho certeza que o município de Agudo será um município melhor amanhã. Que tenhamos esperança em dias melhores. Obrigado.
Declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe e proteja a todos que nos acompanham. Tenham todos uma feliz e abençoada Páscoa. Todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite. E convoco os senhores para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, dia 5.